Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas e estou com a presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
E hoje estamos com a presença especial de Peter.
Boa noite. Boa noite, porque tá sendo gravado de noite. Que ótima estreia! Nossa, chegou já errado. Mas muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui no podcast Espiadinha, comentando sobre essa estreia, porque tem coisa para comentar, hein, Atlas?
Muita,
Tem
muita coisa.
bastante coisa, tem bastante coisa acontecendo já, assim, nesse dia. E eu espero que renda, viu? A gente quer muito conteúdo de qualidade, fogo no feno, bastante treta.
24 horas.
Bom, vamos então comentar então a estreia dessa nova fazenda, Fazenda 13. Vamos começar pelo primeiro cancelado que entrou na casa, Nego do Borel.
Eu esqueci como namora, romance no cinema.
Tô na fazenda, mano.
Você não vale nada, só tá querendo curtir. Sair pra jogar bola, você não desaprende. Beber até mais.
Antes do dinheiro, da fama, de qualquer coisa, vem um ser humano, vem um respeito.
A vida de solteiro deu uma trava na minha mente.
Se você não quer falar de amor,
me belisca pra ver se eu tô sonhando.
Nego do Borel, coitado, né? Ele, na hora que saiu ali, que apareceu, porque ele foi a primeira pessoa a entrar. Aí você olha, carga explosiva, sai Nego do Borel, a bomba explodiu, né? Coitado do cara. Eu acho que não foi legal ele ser a primeira pessoa a entrar. Eu acho que ele tinha que estar lá pelo meio, porque daí a primeira impressão, a primeira, o, todos os olhares já direto pra ele. Pá! Primeiro, eu acho que ele tem muita, muita chance de vazar logo, porque ele já tá na baia, né? Opa, já dei um spoiler para quem não sabe, ele já tá na baia, então eu acho que ele tem chance sim de ser puxado para a roça, se alguém da baia for, e eu acho que ele tem chance de sair sim, porque ele já fez coisa bem desagradável numa estreia assim, não tá sendo legal para ele.
Mas você acha que se ele for puxado pela baia, ele não vai fazer papel de Biel e ir pra final?
Eu
Papel
acho
de
que
canceladinho?
esse papel de canceladinho para ele não vai dar certo. Porque assim, a gente sabe que muita gente compara. É bom que você falou do Biel, porque tô vendo bastante gente querendo comparar, tipo, Biel e Nego do Borel. Só que as histórias não são iguais, elas são parecidas, né? Relacionamentos. Porém, o Biel, ele sempre teve uma grande fã base. E Nego do Borel nunca teve uma grande fã base assim. Eu nunca vi. Ah, ele é grande por quê? Porque ele tem alguns hits, beleza, mas é porque ele realmente fez feat com a Anitta, a amizade dele com a Anitta fez ele explodir bastante. Assim, ele por ele, eu não consigo achar assim que
Mas
ele.
sabe o que eu acho do Nego do Borel? Eu acho que assim, ele já esteve, porque a gente sabe que o cantor, ele começa do zero, aí depois
Sim.
vai fica conhecido,
Sim, aí tem o
né?
auge, né?
O
Aí tem
auge
aquele
da carreira,
pico do hit.
o Nego
Eu
do
não
Borel
sei qual é o hit.
teve o auge dele, tanto que ele teve o auge que ele ficou conhecido, só que depois ele entrou numa decadência. Que ele já está entrando na fazenda exatamente com esse propósito, né? Tá escrito lá, ele entrou porque ele quer mudar, melhorar a imagem dele, se limpar, né? Como eles dizem
Sim.
popularmente. Mas eu acho assim, na verdade, a pessoa às vezes quando entra no reality e entra com essa finalidade de se limpar, às vezes acontece exatamente o contrário, piora um pouco. Então o reality não é o lugar. Às vezes, para você falar, eu vou tentar me salvar. Todo mundo entra aí para fazer diferente. Ah, eu vou mostrar quem eu não sou aquilo, porque aquilo foi um erro, tal. Só que são pouquíssimas pessoas que conseguem, mostrar alguma coisa diferente, né? O Biel, eu acho que ele entrou com esse propósito e ele entrou. Eu acho que o que está faltando um pouco, bem nesse comecinho. Que o Biel soube levar, que para o Biel acho que ainda foi pior, que o Nego ainda, ele está se expondo e ele está se apresentando em algumas horas por conta dele mesmo. Então, não é que alguém colocou ele numa treta, não, ele está se colocando
Ele
em
tá se
situações.
queimando sozinho, né?
Então, E o Biel foi diferente. O Biel, ele foi envolvido logo numa treta. E ele, o que que ele teve? Ele teve, assim, como fala? Ele foi esperto em pegar e aproveitar aquela treta e a humildade, assim, lá no top.
Uhum.
O que que ele fez? Ele não respondeu, ele aceitou, ele deixou jogar água, ele fez...
E o Biel, a gente pode falar o que for
não
dele,
reagiu,
mas ele tem
ele
uma oratória muito boa, ele sabe falar muito bem, e ele convence a pessoa leiga, que não acredita e não conhece ele, né?
Ele não reagiu a uma treta, a uma coisa que, por exemplo, ela estava muito nervosa, não só com ele, com várias pessoas, e ela agiu para cima dele, né? E ele ficou na dele, então ele conseguiu suportar aquilo. Então, assim, é diferente quando a pessoa entra num reality com a intenção de mostrar um outro lado, e o outro que entra e ele está fazendo uma coisa que eu, por exemplo, acho que ele vai fazer muita coisa que ninguém sabia, que ninguém tinha visto, como ele já está fazendo alguma coisa que não está sendo agradável já. E nós não vimos ele fazer isso, né? Só que agora tá todo o Brasil está vendo. Então, assim, nem sempre vai dar certo. Acho que o Nego do Borel, as primeiras 24 horas na casa, ele está demonstrando um lado que, por exemplo, pessoas que nem conheciam ele ou achavam assim, coitado, realmente aconteceu, ele vai dar certo. As pessoas estão vendo um lado dele meio sem noção. Pode ser que ele mude, porque até a votação tem chão, né?
É.
Ah, o Nego do Borel, não tem outra explicação que ele entrou pra limpar e mais, vai sair mais sujo ainda, parece.
Sim, vai. Pior que vai, Átilas. Ele vai.
O entrou pra limpar a imagem, mas fica fazendo as coisas, fica passando a mão no rosto da Dai dormindo. Gente.
Eu acho que ele é aquela pessoa. Eu acho que ele é aquela pessoa que quer aparecer, né? Então, assim, ele tá no meio de 20 pessoas, ele quer chamar atenção de qualquer jeito, quer fazer qualquer coisa. Tipo, sabe, deixa. Tá todo mundo vendo, deixa eu me mostrar. Senão você planta. Às vezes é melhor você planta, né? Do que você demonstrar um negócio que ninguém quer ver, né?
Eu acho que se eu fosse se eu fosse o Nego do Borel, eu teria entrado como planta e esperado pelo menos a primeira semana, gente. O comentário que ele fez da orelha dela, falando... Mano, a forma que ele foi pra frente dela, sabe? Ele comparando uma orelha com a menina completamente desconfortável.
Você vê como a pessoa fica sem ação. Por quê?
Ela
não consegue reagir na hora, mas é uma coisa que ela vai repensar, vai falar, poxa, que chato, cara. Sabe?
Sim, tanto que ela comentou, e ele chamando a outra, chamando a Aline Mineiro pra dar uma olhada como que é, aí a Aline Mineiro, não, cara, que isso, que,
eu vi,
que
então.
Isso, que isso, ela ficou chocada, quem não ficaria, né?
E outra, alguém ali, que nem eu falo, precisa, o treteiro precisa aparecer nessa hora e falar, meu, se toca. Sabe, chamar na xinge e falar, cara, você tá onde? Que mundo você vive? Você falar um negócio desse assim, você é perfeito por acaso?
O segundo nome apresentado na estreia da Fazenda foi Valentina, a ajudante de palco do Ratinho.
Caraca, meu irmão.
E aí, tudo bem?
Prazer, Valentina.
Tudo bem, Valentina?
Prazer,
eu no Maicon.
Que lugar maravilhoso, cara!
A italiana mais amada do Brasil, segundo ela, né? Segundo ela, na biografia dela, ela disse isso.
Eu gostei da autoestima da moça, gostei.
Não, mas tem que ter, né? Eu acho que tem que ter uma autoestima dessa, porque logo na biografia ela já deixa escrito bem que ela é a italiana mais amada do Brasil. Tudo bem que a Dai participou do Big Brother Itália, mas ela é a brasileira, a italiana mais amada do Brasil, né? Valentina
bem, né?
Francavilla.
Se ela tá falando, né? Quem somos nós pra negar, né?
Né?
Se ela mesma tá.
Alguém disse pra ela e ela realmente acreditou, né, gente?
Então. Agora, ela, essa, a Valentina, eu acho é que ela entrou um pouquinho tímida, eu acredito. Assim, meio... pode ser que venha fazer algum barraco, mas ela, eu acho que é aquela que está observando, sabe? Pode ser inteligente, né? De estar observando primeiro onde ela está pisando, quem são as pessoas, antes de fazer alguma coisa. Então, eu acho que ela ainda está se enturmando.
Ela está estudando o espaço dela, né? Valentina tem ela tem uma coisa que muitos dali não têm. O que é a capacidade de identificar as pessoas, porque ela trabalhou, eu lembro, como jurada também no Ratinho. E quando você é jurada de um programa, você consegue ver ali, ao vivo, muitas personalidades diferentes, né? Diante das câmeras. Então, essa vantagem, eu acho que é uma vantagem para ela nesse jogo de para conhecer as pessoas. Eu acho que é por isso que ela tá mais na dela, assim.
Então, eu acho que ela é aquela pessoa que vai observar bastante e vai ter muito, eu acho que pode gerar muito conteúdo, porque ela tá andando por várias rodinhas ali, eu já vi, sabe? Tá num ponto, tá no outro, tá com as meninas, tá lá com os rapazes também, então ela tá tranquila, tá tranquila.
Tá fluindo pra ela até.
Pode ser que seja um pouquinho planta no começo, mas é necessário. Às vezes é necessário ser planta logo.
Sim, se você conseguir passar batido na primeira semana, cara, você já tá no lucro, né?
Primeira semana todo mundo quer ser planta, né?
É a única semana que o povo quer ser planta.
Eu acho que ela vai tretar bastante, eu acho. Porque o pessoal que trabalha com ela no Ratinho fala que ela briga bastante. Então,
a gente já espera, né? Aquela expectativa.
Eu vi que ela tá filosofando ali com a Tati, então quer dizer que vai ter coisa aí, sim, vai ter.
Bom, o próximo participante que ninguém pediu, Victor.
Meu Deus, a fazenda, vaquinha, tô gritando, cavalinho, ai, meu Deus. Ui, cavalinho. Aqui eu tenho medo de cavalo, né, mas passar a mão só pra quebrar esse negócio.
Tá bonito lá fora, não é, cara? Parece um paraíso.
Mano, é muito lindo.
Não é?
Nossa. Gente, isso aqui é um paraíso. O que mais eu quero nessa casa é sinceridade mesmo.
E aí, meu paciente? Como é que tá?
Tô bem, e aí? Na paz? Tudo bem? Tudo bom?
Na paz, acho que ele é no Michael.
Prazer, cara. Tudo bom?
Tudo bem.
Meu, tô encantadíssimo com esse lugar.
É muito lindo, né?
Olha, pra ele, Atlas, é bem difícil, porque eu acho que tem que ter aquela cota ator de novela da emissora, óbvio, né? Eu acho que tem que ter essa cota, e ele foi selecionado, porque eu, de verdade, desacredito dele. Eu peço pra morder minha língua. Eu peço.
Você vai morder, porque ele... Eu acho que logo agora, nesse começo, ele tá saindo bem. Eu acho.
Ah, eu peço pra morder minha língua mesmo, porque eu quero surpresa. Porque, assim, o pouco que eu vi ele no ao vivo, assim, não muita coisa. Eu vi que teve uma hora que ele comentou sobre o MC Gui tava conversando na Casinha da Árvore sobre aquele fato da menina, né, que aconteceu aquilo lá na Disney e tal, que ele fez
certo. Um
comentário completamente desnecessário com a menina. Tinha câncer. E ele, tipo, ele se posicionou em frente ao comentário do Gui, que tava, tipo, reafirmando tudo aquilo que ele fez, reconhecendo o erro. Ele falou que sim, era importante ele tá falando sobre aquilo, se reafirmando como uma nova pessoa e tudo mais. Então, tipo, eu espero que realmente ele saia disso, né? Tipo, não fique só aquela pessoa. Eu quero morder meu amigo.
Eu acho que ele vai ser aquela pessoa que vai dar uma liderada um pouco na casa, eu acho.
Ele soltou 43 anos ali, né? O único que fez piadinha com idade logo na primeira atividade, né? Falando, e o senhorzinho com dor nas costas, querendo dormir.
Calma. Aí nós tivemos acabamos um reality aí que a pessoa já entra falando que nossa, aí não dá, né?
Então,
não tem condições. Não dá. Tá falando de idade, por que que entrou? Não, aí não dá.
Eu acho que em programa nenhum você comenta a sua idade, porque você vai querer jogar um número a seu favor contra os outros. Nada a ver, que pai.
Eu acho assim, a idade, no reality, você entra em igual condições com qualquer pessoa. Você
sim,
tá entrando zero
idade, zero riqueza ou pobreza, zero tudo.
Então a oportunidade vai vir para você do mesmo jeito. Não adianta ficar reclamando da vida. Você entrou, vai à luta. Vai à luta, só isso.
Igual a Fazenda Passada, o Matheus falando que os outros estavam tirando o dinheiro da filha dele, que não sei o quê. Eu achava babaca demais isso, cara. Não, você tá ali para ganhar o dinheiro, você ainda não ganhou, não é nada teu.
O que eu acho que muita gente, de tanto assistir reality, quando entra, fica pensando, o que eu vou fazer? Aí começa a se vitimizar, sabe? Porque acha que, por exemplo, quem é vítima acaba tendo mais assim, fica todo mundo querendo cuidar, o público querendo jogar para dentro, não deixa tirar. Então, assim, não vai ser sempre assim. Então, não é uma fórmula. Aí eu acho que esse negócio de você se vitimizar, isso daí não dá certo, não. Deu certo uma vez, não vai dar todas as vezes. Então, acho que é isso. No caso do Matheus, durante um tempo, eu acho que ele ficou lá, o velhinho, sabe? Só que o velhinho, foi tocando e quase que chegou longe, né?
Quase que chegou na final, quase na final.
Coitado, o coitado. De coitado não tem nada, né?
Não, nada.
Acho que...
Ah, mas eu acho que ele vai ser uma pessoa que vai observar muito no jogo, antes de falar alguma coisa. Próximo nome que foi barrado no outro ano, foi barrado no ano passado porque ficou no time de reserva, mas...
Coitada! Esse... Coitada dela!
Chorou demais! Fiquei com dó também, eu gostei que ela entrou.
Não é fácil. Pé direito, pra dar sorte.
O sol fofocando. Como é que vai ser nosso primeiro dia aqui, mano?
Olha, Eu não gostei da forma que ela foi pedir ali, o motivo que ela queria muito ganhar o dinheiro que ela faz na cápsula do tempo, sabe?
Uhum.
Não gostei da forma que ela pediu dinheiro. Ela não soube pedir dinheiro, não. A forma que ela foi, né, falar o que ela vai fazer com o dinheiro. Ela não soube se comunicar muito bem. E eu não gosto desse tipo de pessoa. Eu já fiquei meio que assim, com o pé atrás com ela. Falei, cara, você me surpreenda, porque já tô com o pé atrás com você. Porque ela falando que, eu vou investir em mim, no negócio pessoal, ficou muito estranho, sabe? Parece que a pessoa falou bem assim, pra mim, a forma que eu recebi. Eu vou investir na minha imagem mesmo, pra trabalhar e tudo mais, e ser uma pessoa, tipo, pá, incrível e tudo mais. Eu acho que esse tipo de coisa a gente não fala, né? Eu falasse que ia comprar a casa pra mãe, pro pai, pro cachorro, a ONG, qualquer coisa. Aí falar que vai investir em você, eu acho que não precisa, porque você já tá num programa, você já tá sendo filmado 24 horas por dia. Tudo que vai acontecer na tua vida vai mudar a partir disso, né? A partir daí. O que aconteceu antes vai ser só um histórico. Tudo muda depois que você entra. A gente sabe que tem gente que não consegue mudar nada, sai pior do que entrou, mas tem gente que...
Mas depois limpa a carreira.
Eu acho que...
Carol Conká tá aí, né? Pra provar que tudo pode, naquilo que nos fortalece, limpa tudo.
Não, o que acontece na casa, fica na casa. Agora, o que eu falo é o seguinte, é muito difícil pra pessoa, aqueles poucos minutos, segundos que fica disponível pra ela responder, com um monte de gente olhando, a pressão, ela pensar muito no que ela vai fazer. A mesma coisa, eu quero uma casa, quero isso, quero aquilo, quero estudar, quero melhorar pra minha família. Um monte de gente falou, eu quero fazer o melhor para minha família. Vários falaram isso. Agora, eu acho que ela foi sincera também, porque assim, ela está no meio, hoje, por exemplo, quem está acompanhando, vive de internet, que quer ser influencer, ele quer se comunicar pela internet, quer ter bons resultados, tem os exemplos, né? E ela tem um exemplo que ela é amiga da Boca Rosa. Então, veja, ela tem uma professora ali do lado, que investiu na carreira, continua investindo e deu muito certo, e é a top das tops, né, também. Olha lá, prestativa ela.
Eu não sei quem será que leva, mas diz que é o Erasmo, né, que vai levar isso daí.
E aí, rapaz? Bora! sou super da paz.
Mas se tiver que falar, fala.
Não, mentira, não sou da paz, não.
Ah, é, gostei. Não, mentira, não sou da paz, não.
Sou uma pessoa que adora ouvir as histórias, adoro conversar.
Caraca!
Fala, meu galã! Que o corpo desse cara foi feito em laboratório.
Ah, não sei, é porque ele foi muito bem nas argolas, né?
É,
a
mas...
prova é de argolas.
Então, pode ser que... Pode
mas não,
que
eu acho que pode surpreender. O Erasmo, ele foi bom no Aprendiz. Não significa que ele vai ser bom aí. Vamos ver.
Não, na verdade, lá no Aprendiz ele também foi ruim. Ele foi ruim lá também. Ele não teve um desempenho muito bem. Coitado. Eu acho que ele foi o segundo eliminado no Aprendiz. Ele foi precoce também.
Não, não. O Erasmo, ele foi pra final, gente, do Aprendiz.
Então, ele virou assistente depois pra julgar.
Gente, o Erasmo foi o finalista do Aprendiz e eu não consigo nem lembrar da cara
pois
dele.
Pois é, ô Peter, o cara tem seu talento.
Nossa, isso. como diz o Vitor, ele tem um corpo esculpido em
nossa,
laboratório.
Né? O Erasmo, ele tem tudo que você pode querer pro cara ganhar o reality. Ele é centrado, ele é inteligente, ele é estrategista, ele joga bem, você
é
entendeu?
Bonito,
ele conquista, ele conquista as pessoas, é comunicativo. Então, assim, ele reúne todas as qualidades. Então, eu não tô torcendo para ele ganhar a prova, porque eu quero que seja o Aline ou a Milady para ganhar.
Eu quero a Milady,
Eu quero uma das duas.
É, gente, foi assim, na base da pontaria, que a Aline, o Erasmo, o Gui Araújo e a Milady garantiram suas vagas na primeira prova do Fazendeiro da temporada.
Mas o que ele merece, ele merece também.
Se o Erasmo, ele conseguiu passar a perna no justo, quem é nós? Que é nós,
né? Não somos ninguém na fila do pão.
Ah, e outra, o Justus não apresentou a Fazenda também, né? Então, alguma coisa está conectada.
Próximo nome, Dinho.
Marcão Alves.
Eu tô aqui pra aproveitar essa oportunidade.
Meu Deus.
Pra quem na verdade assim, ele tem, eu acho que a vantagem que ele tem que os outros não têm pode levar ele ao fundo do poço, a vantagem de ser noivo, né, casado com uma ex-participante de dois realities, né, porque lembrando que Mirella, eu acho que foi a primeira que participou da Fazenda e depois voltou e foi pro Power Couple. Geralmente é o Power Couple e depois Fazenda, né?
É.
E a Mirella fez o contrário. Então, eu acho que a vantagem que ele tem é que ele sabe muito sobre as coisas ali dentro. Como funciona, as regras devem estar bem aplicadas na cabeça dele, porque a Mirella com certeza deve ter falado para ele, né? Mas eu quero me surpreender com ele. Eu tenho uma expectativa, assim, boa até para ele. Eu quero Vamos ver.
Eu acho o seguinte, que o Dinho, por exemplo, no jogo do Power Couple, ele não apareceu muito. Ele ficou meio assim...
É que ele foi eliminado na segunda semana também, né? Na primeira e ele na segunda. Não deu
isso.
Nem tempo.
É, eu acho que assim, o pouco que ele ficou, ele interagiu muito com o Matheus, né? Eles estavam com amizade lá dentro. Mas eu acho assim, foi muito pouco pra gente ver. Então não deu para você ter noção, porque assim, na verdade, como a Fazenda, todo mundo é praticamente a gente conhecida, né? Então não basta você ser conhecido, né? Você pode ser conhecido não por uma coisa ruim também, né? Melhor que você não seja conhecido por uma coisa ruim. Mas não basta só isso, basta você gerar entretenimento, você conquistar o público. E eu acho que o Dinho, não parece-me que ele tem esse perfil de querer conquistar. Ele parece que vai ser aquele participante que ele vai deixar acontecer, sabe, aquelas coisas?
Sim.
Não vai ser aquela pessoa que vai correr atrás. Vai deixar acontecer. Então, parece meio pacato. Não pareceu ser treteiro, porque
a gente
esperou. A gente esperou as tretas da Mirella e ele no Power Couple e praticamente foi zero. Eles foram muito, né, equilibrados, né? Então, não dá para a gente ainda ter uma noção de o que, que ele vai ser. Eu tenho a impressão que ele vai ser aquela pessoa que não vai correr atrás, não vai se meter em treta, não vai se meter em confusão, vai ficar na dele. Não sei se vai fazer outros amigos, grandes amigos, não sei. Eu sei que ele tá, eu estou achando que ele está bem assim ainda, tranquilo. Uhum. Né? Não sei até quando, mas eu acho que ele tá bem tranquilo, tá observando também, que eu vi outras horas ele tá sentado olhando, ou ele tá ali não sei aonde olhando também, né? Vamos ver. Vamos ver as festas também, né?
O Dinho, eu tenho medo do Dinho do Power Couple, que só a Mirella falava.
Que ele não... É. Só a Mirella falava no ao vivo, só pra ele, só.
Tipo... Muitas vezes ele falava, fala você, né?
É, isso. Ele...
Ai, que nada a ver.
Ele falava assim. Ah, ela vai falar.
Bom, próximo nome. Vou pular o Erasmo, porque a gente já falou já dá pra pegar já.
Ah,
próximo
sim.
Próximo nome. Ah, gente. A segunda cancelada, Viviane. Que foi pega numa festa clandestina e falou pros policiais subir a favela.
Rapaz, besteira, tá na fazenda! Vacas, minhas amigas, viu em chifres, meu ex. Tá em casa. Ai, que lindo!
Oi, gente!
Vem, pista!
Que susto, vocês também devem ter tomado susto comigo, né?
Antes de fechar o destino.
É maravilhosa que ela já tem no currículo dela um histórico de treteira, então a gente espera quando a pessoa já tem esse histórico. E outra, ela já apanhou do Chris Brown, não sei se isso é bom ou ruim, né?
Bom,
mas ninguém... eu sei que, bom, ela já saiu no The Sun, ela já saiu, já tem matéria dela no TMZ, então assim, ela é conhecida também na gringa, sabe? Por ser uma brasileira que faz treta na gringa, ela já é famosa. Então a gente espera que ela volte, que ela, com essa volta dela pro Brasil, que ela faça e aconteça aqui nessa fazenda. Porque é só isso que a gente espera dela.
Eu acho o seguinte, que com todo esse histórico, esse currículo que ela tem aí, ela já chegou falando que não tá pra brincadeira, que ela é da gritaria, da treta mesmo, falou no sofá ali. Só que eu não sei, eu tenho impressão que pro público... Às vezes uma pessoa dessa bate numa votação e sai.
É, não dá nem tempo dela ser a arrasadora.
Eu acho
porque
que
ela
última...
falou. Teve uma hora que ela falou, né? Tipo, eu quero que me mandem mesmo, porque deu volta e volto, faço inverno da vida dele. Ela nem foi pra roça e já tá falando que vai voltar fazendo e acontecendo.
E eu acho que a última coisa que aconteceu com ela aí, que foi na pandemia, essa confusão que ela fez, não foi uma coisa assim. Positivo, foi negativo.
Né?
Não foi aquela engraçado.
A festa clandestina, né? Que o Átila
isso,
falou.
Vocês são
espertos. Sabe por quê? A Alexandre Frota sediou todo mundo nessa porra. Ah, vão tomar no cu. Vão tomar no cu. Vai tomar conta de quem torna. Vai pra favela, caralho. Vai pegar na favela. Aí vocês assumem.
Então, foi a última que ela apareceu e depois ela sumiu, né? Então, acho assim, tem uma boa parte do público que quer ver treta, mas tem uma parte do público que não perdoa, tira com as forças. Eu tenho a impressão que vai acontecer isso com ela, por quê? Primeiro que a gente sabe que ela é treteira, já declarou. Segundo, por conta dessa postura dela, que eu não me lembro dela ter se retratado.
Eu também não me lembro.
E foi bem feio, foi parar no noticiário policial, praticamente, né?
Então, sim, ela xinga, né? Ela xinga a equipe de filmagem que tá ali.
Eu acho assim, não vi retratação, pode ser até que ela tenha se retratado, pode ser. Depois a gente procura para ver.
Sim,
mas
claro.
Eu acho que como a votação é do público, Então, o público tem a mão pesada para essas coisas. Eu não sei se ela vai
ter ranço, ela é muito pior. Porque o público que tem ranço, ele não precisa necessariamente assistir o programa. Lógico. Ele só vota para tirar quando cai a pessoa que ele quer.
Ele não torce para ninguém, mas ele arranca com as forças. E assim, ainda com rejeição. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu tenho a impressão que se ela bater numa votação, ela pode sair. Porque assim, tá cheio de gente lá dentro que não tem, o público não teve essa repercussão, né, o que a pessoa fez, por exemplo, né, o Gui, por exemplo, o MC Gui fez uma coisa muito errada, só que não, ele não foi parar nas páginas policiais, ele ficou na fofoca, né, então uma coisa é você ficar no site de fofoca, outra coisa é você migrar para as páginas policiais, aí complica a vida, né? Então, aí complica a vida. Então, eu acho que, assim, não achando que um erro é menor do que o outro, mas eu acho que no momento que ela fez e o que ela fez, eu acho que pesou muito. Ela ficou muito conhecida por gente que não conhecia ela. E foi da forma errada. Então,
e lembrando que a Fazenda pega os treteiros com treta recente, né? E a última treta dela é essa. Então, ela tá queimada.
Se eu não me engano, ela é que tem a treta, a pior treta de uma época ruim e a mais recente, né?
Isso é verdade, é recente.
Mas eu acho que ela não tem muita chance de sair, não. Porque o público da Fazenda, o público que gosta bastante da Fazenda, não vota pra ela sair.
Não sei, mas aí eu acho que tem
que... A gente tem que lembrar que vota pra ficar, né? A Fazenda também vota pra ficar e depende de quem ela vai cair com ela.
Não, por isso que eu falo, como se ela tiver numa roça, que as duas pessoas são neutras, aí ela tem grande chance de sair, porque o público às vezes também se confunde, né? Então, assim, pode ter confusão do público, mas pode não ter. Então, de qualquer forma, se ela for com pessoas neutras, o que acontece? Aí ela pode ter uma votação até para ficar, não sei. Mas se ela for aí dentro, na casa, não tem tanta gente neutra assim.
Sim.
Ela já falou já que se ela for para a roça, acabou a Lisiane bem com todo mundo.
Ela volta soltando foguete, é bem isso. Ela já garantiu que se ela voltar...
Mas tá cheio de gente que promete isso e o público não tá nem aí também tem essa, né?
É verdade.
Não adianta daí, né? A pessoa promete, mas cadê? Faz alguma coisa, mostra pra gente o que vai realmente fazer.
Eu sei que nós queremos que todo mundo se limpe aí. Isso agora vai depender da própria pessoa. Se a pessoa não quiser continuar fazendo pior ainda pra sair mais sujo, aí paciência, né?
O próximo nome, Erika
Schneider.
Erika Schneider.
Nossa, não tô acreditando, cara! Olha o cavalo! Tô encarando isso aqui como uma baita de uma oportunidade na minha carreira.
Eu nunca nem vi. De verdade, assim. Eu nunca nem vi, não sei quem é.
Ex-dançarina do Faustão.
Não, nossa. De verdade. Eu acho que é a única pessoa que eu não faço a menor ideia o porquê que tá ali. Tirou o lugar da Kerline, eu acho.
Mas ela não se meteu em nenhuma treta, não? Deixa eu ver.
Eu nunca ouvi o nome dela em nenhum lugar.
Também não. Eu acho que ela nunca teve uma treta, eu acho.
Eu acho que ela só é a cota de global. Tem que ter a cota de global também.
Acabou o Faustão, daí
agora é tipo ex-Panicat, entendeu? Agora é ex-dançarina do Faustão.
Mas você
vai vir de uma por uma.
Mas se ela entrou, agora pelo menos nós já vamos saber quem é a pessoa, porque já é vai ser SPO da Fazenda.
Então, verdade.
Entrou para ficar conhecida. Olha, ela entrou numa categoria um pouco melhor de quem tá sujo. Você concorda?
Sim.
Porque
sim.
Se ela não entrou pra se limpar e a gente não tá, ninguém tá lembrando nenhuma treta dela.
Ela vai longe, é verdade.
Ergueu no céu.
Ela tá no lucro, ela tá no lucro, é verdade. Analisando por esse ponto.
E quem já dançou no Faustão, ao vivo, em cima de um salto, e tendo que treinar, ensaiar, e tá, pra dar tudo certo, pra não cair, e pra ficar com um sorriso no rosto. Ah, meu filho.
Mas,
aguenta
mas,
qualquer
mas,
coisa. Aguenta mas, qualquer coisa.
É verdade.
Coisa.
Tá. Porque, como é um nome desconhecido e não tá captando, eu acho que, como a votação ainda é pra ficar ainda, eu acho que ela pode acabar saindo.
É, por ela não ter um nome tão pesado assim na mídia, né? Tipo, de alguma. Se ela tivesse alguma polêmica, brigado com alguém, discutido com alguém, feito algum comentário de alguém. Mas nada. Eu, absolutamente nada. Eu nunca não faço a menor ideia.
Melhor ainda, né, pra ela. Porque,
pra assim, ela, pra ela, não... pode ser que ela. Você... Que nem a Thaís. A Thaís do Bebê Passado. Ela foi com Deus um bom tempo. Ninguém nem lembrava dela lá dentro.
É.
E ela foi indo, né? Foi
indo. E ela foi indo, igual merda na água.
Bom, próximo nome que teve polêmica. Esse daí teve polêmica, que aumentou o pênis, Thiago.
Eu agradeço a Deus imensamente pela oportunidade que eu tô tendo, porque eu sei que de alguma forma isso aqui vai agregar a mim.
Mal acabado, mas tem
caso. Eu não sei o que é isso.
Que look top.
Top, né?
Ave Maria.
Você é louco. A
festa. Ai, gente, não, pera. Pra mim, eu acho que esse é a pessoa mais, assim, improvável na vida a entrar num programa. Porque você já entra sabendo que o anúncio seu será esse, a sua cirurgia.
É.
Mas, gente, o cara
ele é cantor ainda. Ele é cantor
sertanejo.
Ele é cantor sertanejo. Ele precisou daquele volume na calça, porque a gente sabe que os cantores sertanejos, né? Eles precisam, faz parte da categoria ter aquela roupa apertada.
Eu acho que vocês estão se colocando num lugar que o rapaz tem todo o direito, né?
Sim,
se ele sentiu. Se ele sentiu, a gente não sabe exatamente os detalhes, mas, por exemplo, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que, para você chegar ao ponto de querer fazer, é porque tinha alguma coisa para consertar. Vocês concordam?
Gente, mas tinha saído uma polêmica que, quando ele fez a cirurgia, a mulher dele largou ele?
Não. Eles tiveram, parece que, uma crise, mas eles reataram. É a atual dele agora.
Ah.
Eu não sei. Parece que. Eu acho que eles. Eles separaram e voltaram.
Ah.
Se eu não me engano. Mas ele é comprometido, ele tá centrado. O cara, com certeza, fez a cirurgia por necessidade, porque ninguém sabe exatamente. Até agora, ninguém falou exatamente o que foi feito na cirurgia. Então a gente não sabe se era algum problema de. Que
mas eu penso que se fosse algum problema, alguma coisa grave de saúde, que, sei lá, interrompesse o canal urinário dele, eu acho que ele não teria problema nenhum em falar, ó, fiz
não,
uma
mas
cirurgia.
Eu acho que ele já mas falou. Eu acho que ele já declarou sobre a cirurgia dele já.
Eu queria muito saber, porque o que sai, o que a gente teve informação é que ele aumentou. E como assim, entendeu? Tipo...
Não, mas às vezes ele aproveitou, né? Que não tem a pessoa que vai lá e faz a rinoplastia e já pega, já faz dá uma geral no rosto. Então, a pessoa pega e vai fazer um negócio e aproveita e já dá uma geral, né? Provavelmente. Coitado, tem todo o direito. Agora, isso daí à parte, cantor sertanejo.
Se a pessoa tem dinheiro, ela faz com que ela bem entender.
Verdade.
Agora, uma coisa eu vou falar. O que eu achei dele, na primeira provinha, mini prova, na madrugada lá, 2 horas da matina quase, eu tô esperando lá, esperando, aí entrou pra fazer a provinha. Quando chega na vez dele... O cara falou, posso ir? Eu vou no amarelo. Depois a gente vai falar disso, mas eu vou no amarelo. Eu falei, oi?
É, porque o amarelo é um pino só.
Mas eu acho, não, a hora que... Só faltou ele falar que eu no amarelo sem ninguém eliminado, porque Na hora que chegou a vez dele, tinha uma pessoa, tinha acabado de ser eliminada uma pessoa. Aí tinha um, sorte que tinha um, porque era bem capaz dele falar amarelo sem ter ninguém. Porque ele nem entendeu que era o amarelo. É. Conclusão, naquela hora, eu falei, poxa, o cara entrou pra quê? Eu falei, quem é, pô? Aí o que, que aconteceu? Eu acho que a Adriane não deveria ter dado toque pra ele ali.
Não.
Ele quer ir no amarelo? Deixa ele no amarelo. Não entendeu? Paciente, vai fazer o quê? Nosso não perguntou. Hã?
O nosso Mariano. Mariano 2.0 já.
Então, aí o pior de tudo, a pessoa que tinha acabado de sair para ser eliminada era a própria Valentina. Aí ele ia no amarelo, a Adriane falou, você tem certeza? Você vai, o amarelo traz uma pessoa de volta. Ele falou, só tem uma pessoa para trazer. Ah, qual o problema, né?
Ele.
Aí a própria Valentina, essa também, se eu tivesse no lugar dela, eu ia falar, vai.
O próximo nome já tem já treta no nome já. Tati quebra barraco.
Meu objetivo aqui realmente é 1,5 milhão, sim.
Gente, que loucura, estamos na fazenda.
Eu acho muito mais personalizado.
Mais um! Caraca,
mais uma carinha.
Aí,
aí.
Tá tranquilo, tá em casa.
Ai, que show.
Lindo, né?
Eu espero que ela engula o programa. Ela tem tudo pra engolir o programa. Ela tem um fandom pesado. Ela tem essa característica dela que realmente ela é um estoque absoluto de figurinhas. É toda hora, qualquer movimento que ela faz com o Rosé, ela viraliza. Ela é uma pessoa realmente muito forte, muito forte. Acredito na força dela. A Tati quebra o barraco.
Nossa,
e ela disse que. E ela ainda diz lá dentro, né, que ela não tapa a brincadeira, ela vai falar tudo que ela tem que falar. E ela fala de uma maneira muito agressiva, que é boa de assistir, sabe? Ela não mede as palavras, ela não fica pensando, ela fala muito errado, ela não tá nem aí se ela vai falar certo ou errado, ela fala muita coisa errada e é engraçado porque é a Tati quebra-barraco. Ela pode tudo. É igual a Jojo da Fazenda Passada. Ela pode tudo. Eu vou estar preparadinho com o meu paninho para ser passado quando ela fazer uma merdinha.
Eu acho que ela é aquela sincerona também. Porque eu percebi que nem eu falo. Você vê uma pessoa fora da casa, você conhece ela fora. Quando ela entra, você vai ver quem é ela. Porque às vezes não é a mesma pessoa, o artista que é aqui fora, quando entra, você vê outro tipo de comportamento. Então, ela, eu percebi que ela é aquele tipo que ela fica no terreno só esperando, só na espreita, assim, sabe? Não é aquela pessoa que está observando, não. Ela está esperando para ela dar o bote ali, para ela entrar na conversa, para ela dar opinião e para ela, como fala, colocar a ideia dela. Só que fica com licença, porque eu vou falar, sabe? Não, eu tô falando, isso tá, já fala e acabou, né? Não é aquela pessoa que também fica sorrindo o tempo todo. Então, eu já olhei, eu gosto quando a pessoa é assim, é bem autêntica, sabe? Autêntica, eu acho legal.
A Tati, pra mim, é a personalidade em pessoa, é a pessoa que tá pouco se fudendo, vendo. Se quiser falar, fala mesmo. Nossa, em joguinho da Discordia vai ser maravilhoso, vai ser, porque ela tá nem aí. Ela fala, ela não tem medo. Ela bate de frente com todo mundo. Ela não vai ter medo de expor só na frente do. Então eu acho que ela realmente vai tá, vai causar muito. Próximo nome aqui que ninguém sabe o que está fazendo na fazenda, mas veio Mussunzinho. Não com o cantor.
Achei que nada mais justo era viver, vivenciar, se permitir.
E aí, molecote?
paz.
Prazerzão, mano.
E aí, filho, na paz? Boa demais.
Graças a Deus, esse moleque, eu vi o pai dele, mano, você é bom.
Com o Mumuzinho.
Não é o Mumuzinho. O próprio Mumuzinho postou no Twitter que ele não está na fazenda.
Eu vi lá.
O que será do Mussunzinho?
Alguém que já foi... alguém que tem um histórico, né? O pai dele é um trapalhão eterno, né? E já foi global, né? Mussunzinho também já foi global, já fez novela, Malhação e tal. Vamos ver. Eu acho que eu gostei dele lá naquela... Como que é que fala? Cobertura lá, antes de iniciar. Falou na coletiva de imprensa, que ele comentou logo na lata que ele era casado, que amava a esposa dele. Gostei dele, sim, ali. Sim. Então eu espero dali pra frente. Eu espero muito que ele seja direto assim. Na hora que ele vê alguma coisa, alguém comentando algo que ele já responda logo, rápido e na lata, igual ele falou com a repórter, com a Fábia, né?
Eu achei ele bem sincerão, assim, bem simpático, aliás, simpático. Gostei. Não é aquela pessoa, é aquela pessoa que você olha e você fala assim, ah, legal, vamos ver o que ele vai fazer, né? Não é aquela pessoa que você olha e você já fala, não vai dar em coisa boa. Ele assim, a cara dele é aquela cara assim, de pessoa meio alegre, né? Parece-me de bem com a vida, não é aquela pessoa muito, sabe, que tá... reclamando de tudo, se vitimizando. Parece que ele é bem assim, de bem com a vida. Tá, é uma pessoa que colabora também com as coisas, né? Não vi ainda participando de alguma coisa. Parece-me que ele até sai assim, ele viu, não tá gostando, não tá batendo muito de frente com o nego também, não tá gostando muito das atitudes, né? Que eu acho que as pessoas lá dentro vão começar a observar as coisas e vão se posicionar, né? Eu acho que ele é do tipo que vai se posicionar. Tem esperança nele.
Bom, o próximo nome, antes de eu anunciar esse próximo nome, eu quero pedir encarecidamente, público, Brasil, não façam a mesma coisa que vocês fizeram com o Luiz Ambiel, com esse nome. Solange!
Ai, que coisa linda! Oi! Oi, coisa mais linda!
Gente, faltam 5 mulheres.
Homem e mulher?
Tem 5 e 5.
Não, agora é mulher, agora. Com certeza.
Antes de mim, quem chegou?
Entre um homem e uma mulher, homem e
meu foco realmente é assegurar o meu futuro e o futuro da minha filha. E eu quero sim ganhar esse prêmio.
Tá.
Tô bem.
Tudo bem? Tá linda. Também, também.
Obrigada. Então, você falando, eu vou acreditar que esse aqui,
obrigado,
ó.
Obrigado.
Ó, galanteador, né?
Não,
deixa eu falar com essa mulher aqui, essa poderosa.
Banheira do... Que eu acho que vai ser a próxima Luiz Ambiel. Acho que vai ser a fofoqueira, vai ser da casa. E vai ser maravilhoso isso.
Eu espero muito dela, porque eu vi ali agora no Play Plus, uma hora que ela pegou e levou um vácuo e ela foi atrás do ex dela, o do Pipi lá. Ela falou bem assim, algum dos meninos, por favor, todo mundo na sala, depois
do almoço.
Eu vi essa parte. Algum dos meninos, por favor, pegar água aqui, tá bem, é bem pesado pra poder colocar. Daí as meninas foram entrando, né, querendo, tipo, fazer o negócio. Aí ela foi e ela... ninguém me ouviu. Aí ela olhou pro menino lá e o menino já foi. O menino que... Ela já ficou com ele, né? Não sei se foi namorada e tal. Mas sei que já ficou com ele também, no passado.
Foi o Thiago que foi?
Foi Thiago, ele, né? Isso, o Thiago.
Então, e ela também teve um detalhe. Ela foi a primeira que falou quando a Daiane... deu aquela treta porque se achou perseguida lá na dinâmica de você votar para ir para a Baia. Ela achou que ela estava perseguida. Lá no quarto, quando a Daiana chegou falando que a Medrado estava com a Daiana, ela foi a primeira que falou, não, você estava errada lá.
As pessoas vão querer me botar para fora porque eles acham que eu não tenho direito, de uma certa forma, entendeu? Tipo assim, ela veio lá da Itália, ela...
Então, ô, assim, Daiane, eu acho que não tem nada a ver, cara.
Você acha?
Todo mundo aqui tem as inseguranças pessoais, a verdade é essa.
Mas ela, tipo assim, é uma coisa que, por exemplo, ela sentir
eu
isso...
Eu senti isso
ok,
antes
é um
já.
Direito dela, mas aos poucos ela vai deixar de sentir isso. Mas ela estar sentindo isso agora, ok, é um direito dela.
Não. Mas posso falar uma coisa bem, que todo gente. Mundo levou na zoeira, que foi? Por exemplo, o Dinho falou, ele errou, que ele tava nervoso. Uh-huh. Não falou, pô, nervoso, ele pediu umas mil vezes que queria ir pra...
E você não corrigiu. Implorando. Aí se a gente não vota como você pediu, parece que, tipo assim...
Não.
Não, aí não. Todo mundo não, entendeu que ela estava com essa de que ela não ela falou que podia ir pra baia.
Não, mas eu sim, falar. Mas claro que ninguém quer ir.
É igual você falar assim, me põe na roça. Você não pode falar isso num programa que você quer ir pra roça, que as pessoas te colocam, não colocam?
Mas ela se confundiu, acontece.
E te tiram, exatamente.
Amigo, mas você entendeu o que eu tô te falando? No Dinho, a gente compraram as zoeiras. Tipo, eu comprei a zoeira do Dinho e voltei, ah, tu quer pedir muito? Então eu vou te dar. E ele foi pra baia, só que o dela... Eu, cada pessoa, eu usei um critério. Tava usando o critério de história. Ah, vou usar o critério de história. Vários eu levantei o critério de história. Outro
eu
combinei
não.
Com a
eu
Tati.
Não, eu nada, eu a história pra mim é irrelevante.
E votei no que menos tinha gente, votando.
Eu me foquei na energia, no que eu pra tive ela, com tá as pessoas hoje. Só que pra o mim problema é o que ela tá sentindo. Se ela tá sentindo isso, ela tem o direito dela de sentir, cara.
É que eu acho que tá indo numa direção errada, porque eu acho que todo mundo levou na zoeira da questão da baia que tu errou.
Não, mas ela vai sentir aos poucos, gente. Ela vai sentir aos poucos.
Mas você concorda comigo?
Eu entendi.
Porque você entendeu, você falou que queria ir pra baia. A Solange tava lá na cama.
Como que eu vou votar? Como que eu vou votar em outra pessoa, sendo que você pediu pra ir pra baia? É. Ela jogou logo na cara,
ela falou
né?
Na
ela
cara,
voltou
e a
Aline, falou na cara.
É, a Solange lá da cama, ela já falou. E a Aline depois falou mais perto, né? Mas a Solange foi a primeira, eu gostei. Ela não tá pra brincadeira também, não, viu? Ela vai fazer acontecer, pelo jeito. Vai falar
eu também
quer.
Espero. Porque eu nem era também. Com ela diretamente o negócio e ela foi atrás já pra responder, né, tipo...
É, e a Medrado foi bem incisiva, a Medrado falou, não, mas ela pode ter entendido do jeito dela, ela precisa
eu
do tempo dela.
Eu também não entendi
dela.
Esse negócio aí, eu não entendi, eu acho que essas duas já têm negócio de por fora já,
não,
eu
não
acho que
tem,
já
não,
deve ter.
Não tem, sabe por quê? Elas estavam falando hoje disso, comentando assim, a Daiane tava falando assim, a Daiane e a Lizzie, elas falando assim, tem gente aqui que se conhece de fora. As duas estavam falando como quem diz assim, a Daiane não conhecia ninguém, agora ela está com a Medrado, que elas se deram bem, uhum. E a Lizzie falando também que não conhecia ninguém. Ela falou, mas tem gente que já fez panelinha aqui. Ela falou, nossa, mas nós estamos aqui, não tem nem um dia, como que a pessoa já está assim? Ela falou, não. Ela falou, não, mas tem gente que se conhecia lá fora. Então, as duas não conheciam ninguém de fora, não tinha amizade de fora. Aí, então elas acabaram, elas se olharam, se entenderam, se gostaram ali, a Medrado e a Daiane, é uma amizade que tá fluindo muito bem.
É. Então, elas estão coladas 24 por 48.
Grudadas, é. Agora, é uma parceria boa, né, porque as duas são treteiras, né, as duas são do, né, chamar no grito.
E a Daiane, ela é aquela treteira sofisticada, porque ela tem esse sotaque dela, né, que já morou muito tempo na Itália, então a forma dela se comunicar é diferenciada, é uma forma bonita, e ela enfiou com tudo no Gui com muita delicadeza e educação, né?
Eu agradeço muito a Deus de estar aqui nesse momento.
Prazer.
Então, mas o Gui...
O Gui não, falo,
no MC Gui?
Não, foi no outro, foi no do de férias lá, o Rico, ela falou pro Rico. Ah, se você vota em mim, você tem que esperar que eu vote em você na próxima.
Ah, sim, sim. É porque não, porque era chumbo trocado, né? Ela, na verdade, a Daiane, pelo jeito, ela tá bem calejada, né? Porque...
Ela tá, porque ela foi realmente perseguida no outro reality.
Ela tava contando justamente pra Liz, ela estava na academia contando essa história, ela contando que formou dois grupos, um grupo de um quarto azul, outro grupo do quarto laranja, lá na Itália. E aí, disse que o pessoal do grupo azul só votava no laranja e vice-versa. Depois chegou uma hora que ela votou numa outra pessoa. Aí disse que o pessoal, a turma não gostou. Aí ela pegou, o que ela fez? Ela saiu do quarto e começou a dormir na sala. Ela falou, eu não vou ficar nem de um lado nem do outro, não vou ficar votando, eu vou votar em quem eu quero. Aí a menina falou pra ela assim, mas por que você votou diferente? Ela falou, o voto não é livre aqui? Eu não posso votar em quem eu quero? Aí disse que deu essa treta, aí ela ficou, não ficou parte de um grupo nem do outro, ficou jogando sozinha. E aí começou a votar e foi indo e foi pra final, né?
Ela foi finalista.
Então,
assim,
então ela falou o seguinte, que fizeram esse negócio de jogo de grupo lá dentro e todas as pessoas iam que nem os cabreirinhos, umas cabrinhas até, ela falou. Votavam tudo na mesma pessoa, combinavam, vão votar nessa pessoa. Não era por nada, escolhiam uma pessoa e todo mundo votava, não tinha nem justificativa, ela falou. Aí ela falou o quê? Eu vou votar em quem eu quiser. Aí votou numa pessoa, só que ela votou de surpresa, né? É. Quando viram que ela votou diferente, foram questionar ela. Ela falou, eu não vou votar no outro, eu não vou votar em quem vocês querem, ele tinha escolhido uma pessoa. Aí deu essa treta, ela falou que aí de lá pra frente ela foi excluída de tudo, foi perseguida, foi taxada de tudo. Então, ali que ela começou a ter o problema na casa. Então, assim, ela é bem calejada desse negócio de exclusão, e ela já vem com essa... esse negócio e traz pro outro reality, né? Então ela
e ela ficou... tem um ela sabe da força dela nas redes, porque ela tem um ego grande, porque ela falou sobre isso. Ela falou bem assim: eu não fazia ideia que eu era a protagonista do outro reality. Ela usou a palavra protagonista. Eu era a protagonista do outro reality.
Mas
eu acho que mesmo se você for, você não pode falar.
Mas uma coisa eu vou te falar. Do jeito que teve uma comoção dos brasileiros votando, a história dela ganhou o mundo, aí ela só viu isso quando ela saiu. E outra, ela também. Ela perdeu, foi o pai dela que morreu, não foi?
Foi.
No meio do reality.
No meio do reality.
Então, gente, foi uma tristeza tremenda para essa menina. E outra, quando ela saiu, ela viu o tamanho da repercussão que teve aqui fora, que ela não tinha nem noção. Então, tava uma guerra dos brasileiros votando para segurar ela na casa. Tanto ela foi 12 vezes pro paredão.
Eu lembro. Eu não acompanhava o BBB de lá, mas eu lembro que toda vez que ela tava no paredão, os brasileiros aqui estavam votando com força.
É, e você lembra que, por exemplo, ela voltava do paredão, nem ela sabia o motivo. Por quê? Só que quando ela saiu, que ela descobriu. Então, assim, ela, eu acho que isso aí virou um pouco a cabeça dela, falou, meu Deus, eu fui perseguida, foi feito tudo que foi excluída, e mesmo assim ela foi ficando, quase que ela ganha, né? Então, acho que só não ganhou porque é estrangeira, talvez, né? Sei lá, não sei.
É, claro. Eu também acho que estrangeira não ganha o programa.
Mas eu acho que é assim também. A questão do estrangeiro, eu falo assim, a dificuldade, por exemplo, de um país de fora votar em peso contra o país que está...
Não,
tá...
então, é por isso. Eu acho que eu não acho que seja o peso de xenofobia,
né?
Xenofobia. Não acho que seja esse
não,
o caso.
É a votação.
Mas o fato de você ter que premiar alguém de um reality e essa pessoa não ser, tipo, da sua nacionalidade, não faz sentido.
O que eu acho também é assim, onde ela chegou... Onde o Brasil levou a menina
já foi muito alto, claro muito que foi alto. Ela foi finalista,
então,
eu acho que ela ficou em segundo,
por isso mesmo, então, ela disputou a final, então veja, de qualquer forma
ela foi
muito grande. Então assim, eu acho que a postura dela no reality tá tranquila, tá normal, só que nem eu falo, ela também é aquela pessoa que não vai aceitar. Ela já demonstrou logo no começo, ela veio bem afoita. Por quê? Ali ela não estava sendo perseguida. Por quê? A pessoa que fala que quer ir para a baia 3-4 vezes, que nem o outro falou lá, o Dinho. Oxe, eu escutei o cara falar, eu quero ir para a baia. Eu falei, o quê? A gente fala sozinho também, né? Então.
Eu sei que na hora que ela falou, eu percebi que ela falou errado. Eu percebi que ela falou errado.
Então, mas você concorda que quem assiste o programa e muita gente fala, eu quero ir pra baia, que eu quero ficar fora da votação na primeira semana, lembra?
É verdade.
Muita gente quer ir pra baia e fica agradecendo porque foi pra baia.
Mas tem um risco de sair, né? Não adianta.
Então, só que, por exemplo, você escuta a pessoa falar, eu quero, me leva pra baia, me leva pra baia. Tem três pessoas pra votar, você vota nela. Tanto que o próprio MC Gui, nessa hora, eu acho que o MC Gui, na verdade, ele não fez errado. Por quê? Não foi só ele que votou. Muitas pessoas votaram porque ela pediu. Agora, ele acreditou. Você concorda que a pessoa não está fazendo zoeira, não está brincando, não está rindo. E está pedindo para ir para a baia. Por que você vai achar que ela está brincando?
É.
Né? O Dinho ainda corrigiram, parece. Ele falou, não, falou, ah, você quer ir pra Baia? Falou, não, não quero ir pra Baia. Quer dizer, no final ele foi também, porque votaram nele, né? Ele falou 3 vezes que ia querer ir pra Baia.
Eu acho que o áudio deles lá é ruim, porque na hora que ela falou isso, 3 pessoas também perguntaram, nossa, é pra Baia mesmo? E, tipo, ela continuou falando Baia, Baia. Ela falou então, 3 vezes.
Não escutaram, ela não escutou, pessoal.
Eu acho que ela não escutou, eu acho que tava longe, assim, sabe? Eu acho que ela realmente não escutou ninguém falando pra ela, tipo, pra ela corrigir e arrumar o
que... Por isso que eu falo, como que ela ia ter tanto voto? Por isso que ela já se sentiu perseguida. Ela falou, poxa, ninguém me conhece, me deu tanto voto pra ir pra Baia.
É 12, a maior quantidade foi
então,
dela.
Então, ela deve ter falado assim, ah, é perseguição, né? Entendeu?
De férias com ex rico, que tretou demais, que o pessoal fala que tretou demais, eu não sei.
Ah, tá.
Eu assisti o programa e eu parei de assistir o programa por causa dele. Então... Assim, o meu ranço já tá com ele, firme e forte. Uhum. Ele não é aquela pessoa que treta saudável. Ele é aquela pessoa que treta e a gente se sente desconfortável de assistir. Aquela pessoa do muito over, assim, sabe? Ele passou muito dos limites em todas as tretas dele lá. E na hora que ele fala que ele realmente não quer ser expulso do programa na primeira semana, aquilo, ele realmente quase foi expulso do de férias. Ele quase agrediu o menino. Ele foi pra cima mesmo. Então, assim, não acho legal. É, o pessoal gosta de treta, eu também gosto. Mas se ele for pra esse lado que ele foi no de férias, ele vai se lascar porque a Fazenda também cancela e tira com as forças as pessoas que são muito barraqueiras. Quando passa do limite, né? Porque tem que ter um limite.
É. Daí realmente não dá, daí.
Não, não dá.
Mas então agora eu consigo entender agora por que, caramba, desde a Fazenda 9 ele tinha proibido a parada, agora ele voltou atrás e permitiu agora que o pessoal pode cuspir, pode fazer qualquer
coisa. É exatamente por isso, porque eu acho que, inclusive, o Rico vai ser a primeira pessoa que vai... Guspi, eu acho que é ele. A primeira pessoa que vai, na oportunidade, vai soltar uma catarrada. A gente podia ver uma aposta até, porque eu acho que isso vai acontecer.
Como semana? Vindo
da parte dele. Over, né? A pessoa passa de todos os limites ali, bêbado.
Eu acho que é bem diferente. Então, assim...
E ele também ficou conhecido porque ele, bêbado, nos stories do Carlinhos Maia já causava. Eu lembro que ele estourou no Instagram por ser uma pessoa bêbada sem noção.
Sei.
Do Carlinhos Maia.
Sei. Gente. Então, nós vamos ter que ver o que ele vai fazer aí. Porque, por exemplo, esse daí, ele já vem assim... predestinado a dar errado no programa.
Uhum, né? Eu também acho.
Então, não, por isso que eu falo, vai ter que fazer muito pra... É ele, né? É ele, o Nego do Borel e o MC Gui.
Redenção!
Os três, eles já se declararam que eles querem se limpar. Vai causar.
O Rico, eu acho que vai ser o checkmate do Carelli. Eu acho que é a última jogada do Carelli, é o Rico. Por quê? Já tivemos já Stephanie. Não rendeu. Tivemos Bifão. Não rendeu. Tivemos Tati. Não rendeu também. A única que rendeu do De Férias Coins foi Gabi Prado. Daí eu acho que o Rico agora é pra ver.
A TT não rendeu também e nem o outro lá, o que foi corno, coitado.
O Lip
também não rendeu. Mas foi finalista, rendeu. Né? Mas então, foi finalista.
Mas ele, na verdade, ele foi também... Eu não ponho muito crédito nem num nem no outro, viu? Porque, vamos falar português claro. Se fosse para assistir os dois, só os dois ali, a Fazenda floparia bonito, hein?
Uhum. Ah, certeza.
Mas o Rico, eu acho que é o checkmate do Carelli para ver se ele vai continuar com a cota do De Férias com ex ou vai acabar logo. Porque só uma pessoa só do De Férias com ex rendeu só, que foi a Gabi Prado. Que realmente foi lá e mostrou que era a pessoa de verdade. O próximo nome é um nome polêmico. Acho que nunca a gente pensou que ia realmente pra Fazenda. Nunca a gente pensou que ia ter no reality. Milady Mihaid.
Ai, eu tenho um pouquinho de medo de você, hein?
Não, não, não. Já Aí eu vim aqui pra aproveitar, pra me conhecer também.
Esse é o auge, hein?
A ex do safado tretou muito nos stories.
Olha, pelo pouco que eu vi dela hoje no Play Plus, falando sobre essa fase da vida dela, sobre o tamanho que o Yuji tá com quase 10 anos, ela tem quase um filho adolescente, ela tá muito cuidadosa em cada coisa que ela vai falar. Dá pra ver que ela fez um coach, dá pra ver isso.
É. Eu mas acho também.
Mas é aquela... Porque a gente sabe que a Milady Mihai, ela tem força no Instagram, porque ela atingiu muitas mulheres que sofreram em casa, tiveram um relacionamento abusivo ou tóxico em alguma maneira que possa comparar, se identifica com ela, e por isso ela tem esse peso com as mulheres, entendeu? Ela tem tantos seguidores porque ela foi chifruda nacional. A gente sabe que a outra
tem
tá
traição,
até hoje junto,
né?
Com... Isso, e daí ela revelou, foi tudo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, eu acho que ela realmente tem que ter cuidado, e por isso que eu acho que ela fez o coach. Porque na forma que ela vai falar, dá pra ver que ela dá aquela pensada. É. Ela não vai se queimar por qualquer um ali. Dá pra ver que a pessoa que. A amizade sincera que eu tô vendo que ela teve foi com o Bill. Que ela tá conversando bastante no 24 horas com o Bill. É Bill e Bill e Bill. Não sei se ela tá solteira. Não sei se ela tá solteira.
É, eu acho que ela. Não, solteira, eu acho que ela tá, porque ela não falou nada. E outra, se ela tivesse um relacionamento, ia ser muito difícil ela esconder, né? Porque ela tá sempre muito na mídia, né? Tanto a vida dela, do filho, do ex-marido, da atual, né? Mistura um monte de história. A mãe dela, que também é uma mãe presente, que fala, né? Agora, eu acho que ela deve ter aceitado, né, para tentar conseguir fazer alguma coisa que não esteja zero relacionada, zero, com o Safadão.
Eu acho que ela não vai falar. Eu acho que ela não vai falar sobre Safadão na Fazenda. Eu acho que ela não vai ter.
É por isso mesmo. Por isso ela está fazendo uma coisa que é por ela. E ela quer mostrar.
Ela quer mostrar pessoa, ela, né?
A pessoa dela. Desvincular da ex, né? Do ex. Desvincular. Uhum. Apesar de ter um filho, que não é um vínculo que a gente sabe, mas não necessariamente a mulher precisa ter um vínculo com esse. Não necessariamente. É o filho, né? É um filho que é um elo. Eu acho que ela está entrando para isso e ela já entrou bem. A postura dela de entrada foi exatamente essa. Propósito dela ficar conhecida sem as polêmicas, né? Porque quando você fala o nome dela, todo mundo, quando escuta falar o nome de Milady Mihály, lembra de polêmicas, de tretas e de barracos. Né?
Sim.
Só que aí eu acho que ela vai virar a página. Então, assim, é uma fazenda que vai virar Milady antes e depois, eu acredito. Pela postura dela, eu acho que promete. Não tanto muito barraco, que eu acho que ela não entrou para isso, mas eu acho que a postura dela, ela é forte, é uma mulher forte, ela estava fazendo aquela dinâmica, aquela prova que foi eliminando, e aquela pessoa que ninguém centrou nela, assim, focou muito nela para tirar, né? Uma ou outra pessoa ali...
Isso é bom, porque daí ela tá passando batido, né?
Por isso mesmo, porque não dão o crédito da força que ela pode ter, entendeu? Ela estava. O pessoal vai para a prova, provinha e tal. Ela estava lá em cima dos saltos dela. E ela é uma das quatro pessoas que vão disputar a prova.
Que vai disputar a prova do fazendeiro. Tem um risco, e tem o risco de ser a primeira fazendeira.
Todas as chances de ganhar, né? Sim. Então, assim, eu estou gostando dela. Eu acho que ela está, assim, bem. Com uma postura muito legal. Porque ela poderia chegar chegando, né? Por isso que eu falo, as pessoas que a gente está postando em treta, elas estão inteligentes. O que, que elas estão fazendo? Elas são treteiras, são barraqueiras, assim, todo mundo já sabe. Tem pavio curto, né? Não tem muita paciência, falam na cara.
Mas elas estão sabendo se comportar.
Inteligência emocional. Elas estão
coach, gente. Esse pessoal tudo passa por coach, com certeza.
Então, elas estão entrando sabendo o que elas vão fazer. né? E onde elas vão pisar. Mas é lógico que vão dar um grande entretenimento, porque a gente espera, e elas com certeza não vão arregar. Elas vão fazer. Na hora da treta, elas vão se posicionar.
Né? Bom, o próximo nome, que é a minha favorita, essa daqui eu não largo, essa daqui eu já tenho o pano já, pra passar já quando ela fizer alguma cagada. Aline Mineiro, ex-Tony Cat.
Meu Deus, que lindo que tá. Será que é essa? Ou será que eu errei de porta? É essa? Não errei de porta. Gente, a minha cara fazer isso, que vergonha. Beijar todo mundo, nem problema não.
Oi, prazer, me lembre.
A cota de ex-Paniquete tinha que ter, óbvio. Eu não... Me desculpe, mas essa é uma ex-Paniquete que eu não conheço muito. Eu sei que ela é bem... Ela é uma das ex-Paniquetes mais favoritas da atual até hoje, assim. Ela tem força também, eu vi as redes dela, engajamento ela tem também. Vamos ver, eu gostei dela, porque ela, a forma que ela defendeu a Dai na mesa, achei interessante, né, o comentário do Nego foi desnecessário, e ela falando, cara, olha pra essa mulher, olha como essa mulher é linda, que não sei o que, falando, sabe, enaltecendo a beleza da Dai, achei legal, gostei.
Eu acho assim, o primeiro lugar, ela é muito bonita, muito bonita. Ela, assim, uma mulherão, né?
É a musa, aquela musa mesmo, né? Ela tem um colchão, um quadril.
Ela é muito bonita. Então, assim, não, é o que nem eu falo. A postura dela também, de defesa, de ver o que está acontecendo errado, de falar, eu achei bem legal. Ela falou as duas vezes, a Aline, ela já se posicionou. Como a Daiane, a Aline, ela estava na treta da Daiane, porque ela que falou para a Daiane, falou, não, você que pediu, ela estava ali junto com a Medrada. E a Daiane falando, não, mas você falou. Então, assim, e nessa hora, quando falou da orelha também, era ela. Então, assim, são pequenos detalhes que você vai vendo, que a pessoa escuta, a pessoa não vai se isentar. Ah, não é comigo, sabe? Isso eu acho legal, que é o que o Peter acabou de falar. Ela está vendo uma coisa errada, ela não deixa, não é do deixa disso, ah, não é comigo, dane-se. Não, ela foi e se posicionou, ela falou, peraí, opa, né? Tanto que uma hora ela foi falar para a Daiane, que ela achou que a Daiane não entendeu, olha, você pediu para ir para a baia, por isso que a gente votou, por isso que as pessoas votaram, nem sei se ela votou, mas ela falou. E depois ela estava defendendo...
A Daiane.
Então, a mesma pessoa que ela foi lá falar que estava errada, ela estava defendendo do outro lado. Então, eu gostei dessa postura dela, gostei.
Coerência, né?
Coerência. Porque na hora que ela falou que a Daiane estava errada, ela foi criticada ali pela Medrado, né? E ela falou, não, mas a gente está só falando, ela tem a opinião dela, ela pode se sentir assim. Mas ela pediu, então, quer dizer, ficou claro. Tanto que naquela hora que ela falou, nossa, mas é verdade, eu falei, você pediu para ir para a baia. Então, veja, eu gostei. Então, eu acho assim, não é um rostinho bonito, que nem eu falei, um mulherão, mas provavelmente não vai ser um rostinho bonito que vai passar pela fazenda batido. Vai se posicionar, a gente está precisando disso.
A Aline Mineiro, ela já passou já por um reality já do Pânico, já. Que, meu Deus, gente, o quanto que essa mulher causou.
Agora chora para fazer a boa moça que o Brasil inteiro vai acreditar. Não sabe. Eu só quero falar que a gente vai levar punição por sua causa, só que você me criticou pra c****.
próprio.
Agora chora pro Brasil ficar com dó também.
Amiga, não.
Ué, o Brasil não tá vendo? Qual que é a dificuldade se o Brasil tá vendo?
Eu,
amiguinha,
eu não comi.
Eu em nenhum momento falei que você comeu, falei que você enfiou o dedo. Que você enfiou o dedo. Eu falei que você enfiou o dedo. Eu não falei que você comeu! Eu falei que você enfiou o dedo! Eu falei que você enfiou o dedo!
Sério?
Não, o pânico e é... o nome, já que a gente tá tocando em nome de reality, o próximo nome já participou de 3 já, e não fez nada nos 2 que participou, Bill Araújo.
Terceiro reality, gratidão. Da hora, velho. Bora pra cima. Resolvi mostrar realmente quem que é o Bill. Família!
É. E aí? Arcrebiano, meu Deus!
Olha, o Crecre, eu juro pra você que eu não sei mais o que que o Carelli tinha na cabeça dele de acreditar, de dar esse voto de confiança pro Bill nesse terceiro reality em um ano. Eu realmente eu não sei. Mas eu sei que o Carelli disse que ele acredita muito e ele analisa tudo o que pode acontecer. Ah, mas eu acho que não é só número. Mas se não é só número, eu quero saber o porquê dele estar lá dentro. Alguém me explica?
Eu tenho uma opinião. Eu acho
Eu preciso ouvir, eu preciso.
Não,
Ele
hipnotiza, por quê? Sabe o Pyong, né? O Pyong, o hipnólogo lá que faz... faz a mente da pessoa. É, o Bill tá fazendo isso, porque né, um atrás do outro, isso daí é um feito, você não concorda? Eu não conheço nenhum caso. É um caso a se estudar, o Bill.
É.
Porque, né, eu acho que deve ser os olhos dele, assim, ele tem um olhar que, sabe, deixa a pessoa hipnotizada. É, penetrante.
Bonito. É o rostinho bonito pra essa fazenda.
Não, não só o rostinho. Ele é completo, né?
Realmente. Né?
Vamos falar do combo.
Mas de conteúdo, de personalidade, é zero.
Mas uma coisa eu vou falar. Ele não tá tombado.
É.
Tombado, assim, precisando se limpar, não. Ele precisa daquele up. Gente, o Bill, eu acho que ele vai ser a consagração dele, a Fazenda, pelo amor de Deus.
Lembrando que Chico Barney falou que ele é o campeão dessa Fazenda.
Quando
já sabemos
fala,
já quem vai ser o primeiro eliminado.
Ele tá certíssimo. Eu confio que o Chico Barney já acertou. É o Bill.
Porque Barney não errou nunca. Não tem que lembrar disso.
Nenhum reality.
Não, quem não conhece a Kerline?
E é campeã do BBB?
Todo mundo conhece a Kerline, gente.
Exatamente.
Campeã.
É isso.
O Gui Napolitano, campeão do No Limite.
Campeão.
Ah, então.
Gente.
Quem não conhece? Então, eu acho assim, o Bill acho assim, ele conseguiu um feito inédito, que dificilmente alguém vai conseguir emendar um no outro.
Gente, ele conseguiu perder a Globo, né? Ele conseguiu perder a Globo pra resto da vida dele.
Não,
nunca ele volta pra Globo.
Ele já tem o perfil da Record, por quê? Porque ele já passou no BBB, não deu certo lá, já
passou
foi
no
limite também, não deu certo, agora ele tá com o perfil da Fazenda.
Agora, e agora?
O sonho dele era um sonho que ele não sabia que ele tinha, cuidar dos bichos.
E agora, olha só que mágico agora. Ele vai achar alguém pra namorar dentro da Fazenda pra ter... Campo pra depois do
Parcão
acabar e pro de férias com ex.
O cara é visionário.
Eu shippo ele com Milady se Milady estiver oficialmente solteira.
Ah, eu também. Eu shippo. Eu shippo com várias na casa, várias.
Não, eu shippo ele só com Milady, porque eu vi assim, a conexão deles é melhor.
Agora, o Bill tem mais de 1,5 milhão de seguidores, gente. Não é pouca coisa, não, né?
Não, o Bill tem 6 milhões. O Bill tem 6 milhões.
Mas 6 no Insta?
No Instagram.
Ai, eu tava pensando. Eu acho que eu tava falando do Twitter.
Não, o Bill tem 6 milhões no Instagram. Tem 6 milhões e 100 mil. Ele tem um engajamento absurdo. Olha o engajamento dele.
Não, o cara não tá tombado nem aqui nem na China. Ele vai sair casado aí do reality. E realmente vai pro Power Couple. O Atlas tem razão.
É, ó, e depois
eu,
vai
já, eu já vou torcer pro Bill, pronto. Não, tenho, não tinha torcido. Vou torcer pro Bill. O Chiqueira tá certo.
Não, 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 não. Mas aí tá errado. Porque o Bill não pode ganhar, porque campeão não vai pro Power Couple.
É verdade, tem que perder. Tem que perder.
Não, tudo bem, que seja finalista. Seja finalista e saia com a mulher. Pronto, aí vai pro Power Couple.
Exatamente.
Não, próximo, mas o Carelli pode dar um jeitinho, hein?
Ah, pode.
A regra é deles mesmo, a regra é da Record.
Eles sempre inventam também, né? Um monte de regra.
Ele vai dispensar o Bill se o Bill ganhar? Duvido.
Não. O próximo nome, MC Gui, que também foi para limpar a imagem.
Obrigado, meu pai. Muito obrigado. Eu tô na fazenda. Tenho deslizes, mas tenho muito mais acertos e é isso que eu friso muito na minha vida. Eu tô na fazenda, moleque. Tô nervoso.
O que vocês esperam do MC Gui?
Nada, eu não espero nada. Eu quero que ele saia logo. Eu não gosto da voz dele. Eu me incomodo com o jeito que ele fala. Eu não sinto verdade. Acho ele incoerente. E tudo de ruim. Ele é uma pessoa que não sei por que tá ali. Poderia ter. É outra vaga que foi, pra mim, foi roubada. Kerlin deveria estar no lugar do MC Gui.
Olha, o MC Gui, eu acho o seguinte. Vai o crédito de confiança aí pro cara, entrou, tá querendo se limpar, fez uma coisa errada, muito errada, tem que se retratar muito, porque foi feio o que ele fez, muito chato, assim, totalmente sem noção. Acho que também já tá pagando um preço por isso, né? É lógico. Porque, com certeza, depois que ele fez isso, ele sofreu muito já. E muitas pessoas deixaram de gostar dele, apontaram dele, falaram um monte para ele. Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade para ele tentar mostrar alguma coisa diferente. Que foi um erro, foi um vacilo, mas que é uma outra chance para ele, né? Eu acredito. Então, eu não tenho ranço dele ainda.
O MC Gui, eu tô zerado, Acho que já passou, já. Deixa eu usar as polêmicas aqui de fora. Aqui. Já passou já isso, já. Vou julgar o que ele tá dentro da casa. Não sei ainda sobre ele, ainda, porque tipo, ele não tá aparecendo muito. Apareceu na estreia, quando bateu de frente com a Daiane. Mas só disso mesmo, só. Último nome que é polêmica. E foi do Power Couple, Medrado, pra fechar esse elenco.
Olha isso! Tudo bem? Tô assim, né?
Tô nervosa? Sério? Nossa, olha que eu entrei ali, já entrei todo me tremendo naquela grama ali já. Mas tá tudo certo.
Não, pode chorar, não dá.
Bom, suave pro seu lado, mas você foi vacilão, perdeu o papel de namorado.
Medrado é uma grande aposta. Eu tenho certeza que Carelli já pensou nela lá no Power Couple já.
Uhum.
Falou se ela na primeira, quando ele selecionou ela junto com o Clay pro Power Couple, ele já pensou na fazenda. Eu tenho certeza disso. A única certeza que eu tenho é essa. A Medrado é a primeira participante da Fazenda 13. É a primeira.
A Medrado realmente ela chegando no PC. Ela agradou muito, agradou já a forma como ela chegou, já agradou, a forma como ela se posicionou, que ela gritou, tretou, o marido lá querendo segurar, e ela me larga, me deixa, aquele barraco que a gente gosta, né? Aquela pessoa que não arrega, que não deixa passar batido, que fala na cara, que aponta o dedo e defende, e não deixa, né, não deixa passar em branco. Então ela fez tudo em uma semana, ela praticamente ela ganhou o PC.
Em uma semana, é verdade.
Sozinha ela ganhou o PC.
E ela engoliu o programa, porque muita gente continuou em peso com ela, pedindo para ela voltar. Eu lembro que a força foi tão grande que ela viu. Que o pessoal levantou hashtag no Twitter durante muito tempo para ter repescagem com ela.
E quando juntou todo mundo, que ela também apareceu de novo lá e ela deu um show, né? Deu um show.
Sim, ela roubou a cena aquela noite com aquele pirulito. Gente, ela é maravilhosa.
Então, assim, é uma humorista, é cantora, é uma pessoa que, sabe, não gosta de justiça também. E eu acho assim, ela chegou agora na Fazenda, é lógico que no primeiro dia, segundo, ela não vai... No próprio PC, ela chegou, a gente viu, a gente já gostou do que a gente viu. Que era a cara da Mirella, lembra? As duas pareciam que eram gêmeas, né?
Não, e agora qualquer figurinha que tá saindo dela, já tá saindo, tipo, a Mirella que entrou duas vezes na Fazenda. Já tá esse meme. Já tá
ela
esse
meme. Ela chamou atenção porque, na época, quando ela entrou, a gente olhava as duas cabelo preto, as duas com olho puxado, muito parecidas. Então, assim, muito
até igual. O jeito de vestir elas são parecidas,
né? Falar, né? Assim, de repente, a Medrado roubou a cena. Então, acho assim, é um nome forte, é um nome que chamou muito público para a Fazenda também. E assim, como ela é uma pessoa que já demonstrou em uma semana para que veio, o que ela fizer na Fazenda está bem feito. Essa daí é uma que eu acho assim, é tipo, para mim, ela aquela o concurso. Chegou chegando e vai tomar conta do jogo.
Ela tem um risco de engolir o programa se o pessoal ali né, se despertar muito.
Eu acho. E assim, eu acho que ela também, ela não é uma pessoa assim, não exagera quando fala dela. Ela fala realmente o que ela é, né?
Sim.
O que ela faz. Então eu acho muito legal. Essa é uma aposta boa.
A Medrado. Eu não gostei muito dela no Power Couple. Não fui muito com a cara dela.
Eu sei por quê.
É, porque eu torci pra Débora e Bruno
então,
mesmo.
Aí é que tá.
Ai, mentira que você torcia pra Débora e pro Bruno. Você é Team Casal Fênix, então.
Eu sou.
É por isso. Então, faz muito sentido. Claro que faz sentido.
Pra não gostar da Medrado só, né?
É só, eu acho que a única pessoas que não gostam de Medrado é o time Casal Félix.
Ô, Peter, você não acha que tem assim, olha, 0,01% de recalque?
Eu não acho que seja recalque, é porque realmente...
Não, 0,01 só, de 100%. Um pouquinho de recalque, bem pouquinho, assim.
Ai, de verdade, eu não sei, porque assim, a Medrado, seria recalque se a Medrado tivesse ido mais à frente no Power e o Casal Fênix não. Só que aconteceu o contrário, o Casal Fênix foi finalista.
Mas tem um
então,
detalhe,
por esse motivo que...
Você só tá esquecendo do pequeno detalhe, quem venceu? Se fosse qualquer planta que tivesse vencido, tudo bem. Mas a pessoa que venceu era totalmente o oposto do
rival.
Fênix. O rival, top dos tops de rival. Então, assim, a Medrado, na verdade, ela ganhou o PC, né? Essa é a verdade.
Olha.
Mas assim, nada.
O silêncio é muito
eu não
bom.
Eu não tenho
você falar que a Medrado é campeã.
A Medrado, tipo, eu não sei, porque no dia lá que juntou lá todos os participantes lá, eu acho que ela não tinha, tipo, uma honra, uma palavra de falar, de tipo, bater de frente com o Casal Fênix, porque quem tava na final era eles. Ela foi a primeira eliminada e não conseguiu nem voltar.
Não, mas eu acho que a situação aqui fora foi outra, viu? Porque assim, hoje você escuta falar em várias pessoas e eles estão lá tentando fazer um pouquinho de barulho. Não deu muito certo, eu acho, mas tudo bem. Cada um no seu cada um. Tentaram, mas, né?
Bom, eu já tô sendo já hipócrita.
Mas não tem
já,
problema,
porque
isso aí é página virada, né? Agora
já acabou o reality finalista novo.
Outro ranço, outro cabresto, outro ranço.
Ah, mas, sei ainda, não sei, vou tentar zerar, vou tentar.
Oh, não torça pra ninguém, por favor. Espere.
É a melhor coisa é deixar pra torcer na última semana, gente. Vamos empurrando.
É verdade. Vamos empurrar com a barriga.
Eu vou com a Miriam e vou torcer pro Bill. Campeão
da... O Bill já é meu preferido. Já. A Milady, assim, também. Medrado, é, né? É, tá, tem vários, né? Tem tantos aí que a gente... Né?
É que tem muita coisa que a gente precisa ver ainda. Eu acho que meu favorito real oficial vai ser oficializado depois da primeira festa.
O Erasmo, eu já tenho uma queda pelo Erasmo também.
Sem contar ainda que tem o Paiol ainda. Que tem
é verdade. É, precisa ver quem vai entrar, é verdade.
Bom...
Quem que vocês acham que vai entrar?
Ah, eu quero o Krauk. O Krauk é o único que consegue reformular uma frase no ao vivo. É o único que consegue falar.
Então, eu acho que esse Krauk vai entrar, sabe por quê? Porque eu tava conversando com os amigos meus e o pessoal, tipo, do rap tá em peso. E ele é do rap, né? Em peso. Só que no Instagram tá dando que a Esteva vai entrar.
Não, a Esteva tem muita força, né?
Ela tem muita força no Instagram.
Mas aí que tá tudo dividido, porque o Krauk tem força no rap, a Esté tem força no Twitter e a
Mano no TikTok. E daí e aquele outro que eu não sei quem com Deus?
É o Alisson.
Ele é bailarino, já foi bailarino da Anitta.
Coreógrafo.
Mas eu nunca vi ele. Pra mim, eu achava que a coreógrafa da Anitta era Arielle Macedo.
Não, mas ele foi numa época, né? Eu acho que depois acho que entrou ela, eu acho.
Bom, mas então chegamos ao final desse episódio. Eu quero saber a sua opinião geral dessa fazenda. Também eu quero também divulga suas redes sociais também pro pessoal seguir.
Então, ó, primeiramente eu quero muito agradecer a você, Ágila, pelo convite, a Miriam, por estar junto nesse episódio maravilhoso de estreia. Eu espero que realmente eu me surpreenda com a pessoa que eu vou falar, porque eu não gosto do óbvio, eu gosto de ser surpreendido. Então, falando sobre surpresa, a pessoa que eu realmente quero que me surpreenda e faça e aconteça é essa Aline, que eu não conheço, mas eu gostei dela, sem saber quem ela é. Quero que ela me surpreenda.
Aline Mineiro vai ser o nosso.
Eu quero surpresa vindo dela. Porque ó, eu já espero algo da Tati Quebra Barraco. Eu já espero algo da Medrado. Agora, essa Aline Mineiro, um pouco que. Eu vi uma foto e ouvi vocês falar. Então eu imagino que seja legal de ver ela.
Eu acho também que tá prometendo bastante, né? É, como sempre, a estreia está chamando bastante atenção. A gente vai começar a conhecer um pouco melhor quem a gente não conhece e rever, né, os que a gente estava aguardando, né? Mas eu acho que a Fazenda ela é um reality muito diferenciado, porque tem muita atividade, então dá muita treta com as atividades.
Isso é verdade.
Muito estresse, sabe, o pessoal fica bem nervoso, né? É por causa...
Lembrando que a chance de uma mulher ser fazendeira são duas mulheres ou dois homens que estão na
zona? Duas mulheres e dois homens.
Tá igual, tá empatado. É mais incrível ainda, porque se tiver uma fazendeira mulher, vai ser legal também. Tem que acordar cedo, vai ter que ajudar. Se for a Milady, ela vai ter que ajudar todo mundo. Na primeira distribuição. O primeiro fazendeiro é o mais estressado. Que ele vai descobrir como que vai funcionar tudo, né?
Tem um detalhe, tem as regras que eles têm que ler não sei quantas vezes. Aí eles quebram regras sem saber. Então tem tudo isso. Então eu acho que vai ser muito legal. Assim, por mais que a gente conheça a dinâmica do reality, eu acho que quando você joga pessoas diferentes, o resultado é outro. Não dá pra você falar, é uma ciência exata. Não é. Jogou pessoas, personalidade diferente, emocional à flor da pele, pessoas dispostas a uma coisa ou a outra. Então, aí o resultado vai ser totalmente outro. Por isso que a gente se surpreende com as tretas. Do nada, você tá lá, Daqui a pouco começa o Twitter bombar, é Instagram bombando, porque aconteceu alguma treta. Madrugada, sim, ninguém dorme, tá todo mundo lá. Tem sempre alguém acordado prestando atenção. Então, eu acho que vamos, né? Deu a largada. Então, deu a largada, agora a gente tá, né, tá pra jogo aí, ninguém dorme.
Agora ninguém dorme.
Vamos acompanhar.
Bola pra frente. E
obrigada também, Peter, de você ter tá junto com a gente aqui nesse bate-papo, né?
Ai, que maravilhoso.
E Atlas, obrigada também, porque a gente vai evoluindo também com as ideias, né? Bater papo, assim, você tirar, trocar ideias é muito legal, né?
É, muito maravilhoso. E rapidinho, né, de encerrar, eu voltei com o meu perfil, Peter comenta no Instagram, então vou tentar, né, postar tudo e comentar e fazer lives da Fazenda, lives exclusivas no Play Plus, que ninguém precisa pagar, é só seguir no Instagram que vocês vão assistir lá. Se eu não for derrubado, né, vai estar tudo certo.
Ah, maravilha.
E o perfil pessoal é xpeterbeauty, se quiser dar uma passada lá, dá um oi, tamo lá. Não tô tão on, tô mais off mesmo, mas tá lá, o perfil tá lá.
Mas as suas redes sociais vão estar também na descrição também, do episódio também. Vou colocar.
Tá.
Chegamos
ao fim.
Muito obrigado, Peter, por ter aceitado o convite. Foi maravilhoso o episódio, foi. Muito obrigado também, Miriam, também, por estar aqui também no episódio também. E é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau!